Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Essa semana estudando o texto 2 Crônicas, capítulo 7. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos estudar hoje juntos o versículo 14 e o versículo 15. Mas estudando juntos, estudando durante essa semana, 2 Crônicas 7, 14, e lendo alguns comentaristas, um deles disse o seguinte, que Deus vivia muito bem na eternidade, e tem muito a ver com esse último cântico que nós cantamos, apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E esse comentarista diz, Deus vivia muito bem na eternidade, na Santíssima Trindade, vivia muito bem Ele com Jesus e com o Espírito Santo. E por que que Deus decide criar o homem e o homem peca e aí Jesus tem que passar por tudo que Ele passou, todo o sacrifício que Ele enfrentou? Por amor a mim e por amor a você. Isso é o que o amor faz. O amor não é egoísta, como diz a própria palavra de Deus. O amor, ele não se ressente do mal. O amor, ele se dá, ele se entrega ao outro. É por isso que o Senhor decidiu nos criar. Decidiu dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Jesus decidiu nos criar e morrer por nós. E o Espírito Santo decidiu nos criar e lidar com o nosso coração difícil, o nosso coração muitas vezes desobediente e rebelde. Isso é amor de Deus. E hoje nós vamos olhar para a parte boa do lado ruim da pestilência. E vamos ver como Deus, Ele amorosamente cuida de nós em tempos como esse. Em tempos de pestilência, em tempos de pandemia, seja ela sanitária, seja ela emocional, seja ela espiritual, Deus, Ele quer, Deus deseja cuidar de mim, cuidar de você, porque Ele nos ama e porque Ele nos quer bem. Crianças, peguem aí os seus lápis de cores, suas folhas para vocês desenharem e pintarem. E papais, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês tirem fotos dos desenhos dos seus filhos e mandem para o WhatsApp da igreja. O número do WhatsApp da igreja é 553976. 33. Nós estamos preparados para receber os desenhos dos seus filhos e então também podemos postar esses desenhos, ver esses desenhos, como as crianças têm assimilado a palavra de Deus através dos cultos online pelo canal da Igreja Batista de Vila Mariana. Então não deixa de tirar foto aí dos seus filhos desenhando, de vocês junto com a família, do desenho das crianças e posta por favor no WhatsApp da igreja, repetindo o número 55 3976 33. Deu branco aqui no pastor. 55 3976 33. E vocês podem postar esses desenhos e nós vamos então curtir. Mas crianças, então vocês vão desenhar aí, vão começar desenhando num lado da folha. Vocês vão desenhar as pessoas vivendo na pandemia. Então vai desenhar a gente com máscara, colocando álcool em gel na mão, separadas umas das outras. Você pode pôr você separado do vovô e da vovó, quem sabe você não está encontrando o vovô e a vovó ainda, ou separado dos amigos lá da igreja e da escola. Essas coisas aí que acontecem na pandemia, se cumprimentando com o cotovelo ou com as mãos fechadas. Você vai desenhar isso aí de um lado da folha. Então vai desenhando aí tudo isso que a gente vive com a pandemia. pandemia, tá bom? Pode desenhar também você olhando para a televisão, ou para o celular, ou para o computador, vendo esse pastor bonito e prestando culto de ação de graças. Tudo isso é coisa da pandemia. Você não pode estar aqui no Vila Feliz, o papai e a mamãe não vai poder estar aqui no santuário, mas a gente está prestando culto juntos. Então vão desenhando isso, que isso aí são coisas da pandemia, que a gente não gosta muito, não é verdade? A gente não está gostando desse negócio de não poder vir aqui no Vila Feliz no domingo. Eu também não estou gostando disso. Mas agora a gente tem que viver isso. E viver com gratidão a Deus. Então a gente vai viver isso com gratidão a Deus. Então vamos desenhar isso aí, vai desenhando essas coisas que acontecem na pandemia. Porque esse é o lado ruim da pandemia. Esse é o lado ruim da pestilência. A pestilência, ela tem um lado ruim, e a Bíblia mostra isso para nós. Quais são os lados ruins da pestilência? Ou qual é o lado ruim da pandemia, quando vem peste sobre as nações? Primeiro, a pestilência, ela dizima as nações, ela vai dizimando, vai subtraindo, vai tirando vidas por causa da peste. É isso que nós estamos vivendo. Nós não podemos estar aqui reunidos presencialmente por causa disso, porque essa pandemia, essa peste tem dizimado, ela tem tirado vidas da sociedade. Abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas capítulo 21, isso aconteceu nos dias de Davi também. E Davi, ele teve que lidar com a peste, com a pandemia, que dizimou as pessoas nos dias de Davi. Em 1 Crônicas, capítulo 21, abre aí 1 Crônicas 21, versículos 14 e 15. Deus disse a Davi, porque ele desobedeceu a Deus, e Deus disse: olha, Davi, você vai ter que lidar com uma situação difícil, escolha o que você quer. E Davi escolheu a peste. E a palavra de Deus diz assim no versículo 14: por causa da peste, então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. A pestilência, ela dizima. Essa peste que veio sobre Israel, ela dizimou, ela subtraiu, ela tirou 70 mil homens de Israel. Por que que Deus matou homens em Israel por essa peste? Era uma peste que matava homens. Porque Davi fez um censo para se exaltar, para se orgulhar, para dizer: olha quantos homens de guerra eu tenho, olha o meu exército, o tamanhão que ele é. E Deus não gostou disso, porque ele estava deixando de confiar no Senhor, para confiar na sua própria força bélica, para confiar na sua própria força do exército que ele tinha nas suas mãos. A pestilência dizima, e ela subtrai vidas. Mas a pestilência também tira vidas, ela mata pessoas. Singularmente, todos nós temos, ou alguém que nós conhecemos, irmãos em Cristo inclusive, que morreram por causa da Covid-19, estão no céu. Não foi a Covid-19 o fator determinante para eles irem para o céu, foi Deus. Deus disse: eu vou recolher você agora e vou usar a pandemia. Porque há outros de nós que já foi para o céu nesse ano também e não foram por causa da Covid-19. Então, na verdade, Deus está no controle e Ele continua na sua soberania, como cantamos, determinando qual é o momento em que eu e você iremos viver eternamente no céu, junto com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, como vimos a semana passada. Mas a pandemia, ela tira a vida de pessoas, e isso é o lado ruim. Como é doloroso ver pessoas tendo que lidar com a morte por causa da Covid-19. Abra sua Bíblia em Jeremias agora. O profeta Jeremias, ele fala isso para nós no capítulo 21 do seu livro. No versículo 6, ele diz sobre a peste, sobre o vírus, sobre a doença que tira a vida de pessoas. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E morrem. Nós estamos vendo isso. E esse é o lado ruim da pandemia. Mas há um outro lado ruim da pandemia. A pandemia, ela traz falência. Quantas pessoas estão tendo que lidar com seus negócios agora em falência, em profunda e intensa dificuldade, não conseguindo pagar funcionários, se os tem, não conseguindo pagar aluguel, se os tem. Ontem mesmo eu estava conversando com o irmão da igreja aqui, e ele dizendo: pastor, nós temos que estar negociando a todo tempo. Ele tem comércio, aluguéis, graças ao bom Deus, o proprietário, ele tem entendido o nosso momento, mas mesmo assim é difícil, porque a pestilência traz falência. E se você abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 9, você vai encontrar isso acontecendo com o faraó. E a palavra de Deus diz assim lá em Êxodo 9: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te ao faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o que é que acontece por causa da dureza do coração do faraó? O Senhor o fez no dia seguinte, versículo 6, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Trouxe falência para o povo do Egito. Trouxe falência para os egípcios. Todos aqueles mercadores que tinham muito gado, muita ovelha, muito camelo. Tudo isso que ele fala no versículo 3. Jumentos tiveram que amargar uma crise econômica financeira enorme no Egito, por causa da pestilência que traz falência. Esse é o lado ruim da pestilência. Mas o Senhor sempre tem uma parte boa do lado ruim, porque Ele é gracioso. E o Senhor tem uma capacidade de transformar maldição em bênção. Coisa ruim, coisa boa, por meio da sua graça e da sua misericórdia. Olhe comigo então agora, volte lá para 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizesse neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. E estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Aqui é um encontro interpessoal de Deus com Salomão. Salomão vem então fazendo boas escolhas, escolhe sabedoria. Aí Salomão, ele sabe que ele tem que construir o templo, porque o seu pai Davi deixou para ele tudo pronto para que ele construísse o templo, porque Deus falou: Davi, você é homem de guerra, você não vai construir o templo, mas seu filho Salomão construirá o templo, a casa que me servirá de adoração. Então Salomão faz tudo, e então Salomão ora no capítulo 6, uma oração de consagração, de santificação, de adoração, de entrega ao Senhor. Isso agrada o coração de Deus, a glória do Senhor enche aquele lugar, e então o Senhor aparece pessoalmente a Salomão, e ele então diz: Salomão, se aqueles a quem eu amo, que se chama pelo meu nome. E aí o Senhor começa a dar a parte boa do lado ruim da pestilência. E a parte boa do lado ruim da pestilência é que na pestilência a oração humilde vence as mazelas da calamidade. Nós estamos vivendo mazelas de calamidade. A calamidade tem trazido muitas coisas negativas, ruins para se viver. Diga-se, mais uma vez, não podemos estar reunidos como igreja. Não podemos estar reunidos como família. Temos que lidar com essa situação constante de fecha, abre, fecha, abre. Temos que lidar com essas notícias a todo tempo que vêm através das mídias sociais sobre a pandemia. Temos que lidar com a falta de consistência sábia da liderança mundial, não só brasileira, mas mundial. E nós temos que viver tudo isso, porque nós estamos aqui na Terra. E Deus quer que nós, através das nossas vidas, transmitemos graça, transmitemos ânimo dEle, transmitemos o Seu amor nesses momentos difíceis. E na pestilência, a oração humilde vence essas mazelas, essas dificuldades da calamidade. Olha só o que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. O verbo humilhar está ligado a todos os demais verbos: orar, buscar e se converter. Então é uma oração humilde, um buscar humilde e um converter-se humilde. Então o que Deus está dizendo aqui é: se o meu povo orar humildemente, eu darei a cura para as mazelas da calamidade. O que é orar humildemente? A palavra humilde aqui é a reclinar-se, baixar-se. Tem a ver com ajoelhar-se. Eu não sei se você já se perguntou, por que a gente se ajoelha? Nós nos ajoelhamos não porque é um rito religioso, porque nós não somos dados a ritos religiosos, nós conhecemos o Senhor da graça, o Senhor da liberdade. Nós não nos ajoelhamos porque, é bonito, né, a igreja toda se ajoelhar ali no momento de culto, olha que coisa linda. Não, nada disso. Nós não estamos aqui para fazer bonito para ninguém, nós estamos aqui para obedecer ao Senhor e servir o Senhor. Por que ajoelhamos então? Alguns de nós não podem se ajoelhar, mas se ajoelham no seu coração, na sua alma, no seu espírito, nas suas emoções. Por que nos ajoelhamos? Porque Ele, o ajoelhar-se, ele é uma expressão da nossa humildade, do reconhecimento que nós damos à soberania de Deus. Se você já assistiu um filme que conta da monarquia, onde existem reis, príncipes, você sempre vê os seus súditos do rei quando chegam próximo desse personagem que é o rei, eles sempre se ajoelham, não é? E abaixam as suas cabeças, demonstrando o reconhecimento da autoridade, da soberania desse rei. Orar humildemente é isso, é eu reconhecer que Deus é soberano e que só Ele pode resolver as mazelas da calamidade. E orar aqui é interceder, suplicar a favor de algo, de alguém. Então eu me ajoelho demonstrando que a minha oração é humilde, que a minha intercessão é humilde, e eu intercedo. Eu falo a favor de alguém ou a favor de algo. Nós precisamos ter esse tipo de oração. Precisamos fugir daquela oração mecânica, daquela oração gravada, sem sentimentos, sem emoções, sem dependência, sem humilhação, que muitas vezes fazemos de forma automática, repetindo constantemente as palavras. O Senhor Jesus disse isso com relação à oração do fariseu, que eles ficam fazendo vãs repetições, vãs, vazias, não chega aos ouvidos atentos do Senhor, mas a oração humilde chega, porque o Senhor diz: se o meu povo se humilhar e orar, estarão abertos meus, atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Quando eu oro humildemente, eu intercedo humildemente, reconhecendo a soberania do Senhor, que o Senhor é quem vai agir, o Senhor ouve atentamente. Mas tem uma outra parte boa da pestilência. Na pestilência, a busca humilde vence as crises da pandemia. Muitas crises, econômicas, financeiras, emocionais. Essa semana, Deus deu uma oportunidade à Igreja Batista de Vila Mariana ser representada num programa de rádio sobre aconselhamento bíblico. E ali nós pudemos falar sobre a síndrome de burnout, que é algo que está afetando as pessoas. Síndrome de burnout não é nada mais, nada menos, à luz das Sagradas Escrituras, do que uma ansiedade muito profunda que faz a pessoa surtar emocionalmente. E está ligado mais a atividades profissionais e estudantis. Mas nós estamos vivendo isso. E o Senhor diz: se vocês humildemente me buscarem, o Senhor vai dar vitória sobre as crises da pandemia. Aqui buscar o Senhor é buscar ter comunhão com Deus, buscar aprender os ensinamentos de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, buscar entender a sabedoria de Deus para tudo que envolve a nossa vida. A expressão buscar aqui, ela tem duas expressões na língua original: é buscar a minha face. Aqui na minha versão não está traduzido, não sei se na sua, no português tem. Mas se humildemente orar e buscar a minha face, por isso me buscar. É buscar essa comunhão com Deus, esse ensino de Deus, essa vontade de Deus, essa sabedoria de Deus. Para saber o que fazer. Para saber como me portar diante das crises da pandemia. Senhor, como eu lido com a ansiedade que está no meu coração? Deus tem a resposta. Em Filipenses 4, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração, da súplica e de ação de graças, as suas ansiedades. Senhor, como que eu vou lidar com essa insegurança que eu tenho? O Senhor ensina na sua palavra que Ele está cuidando de nós. Nós lemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, como que eu lido com essas crises da pandemia, essa síndrome de burnout? Estou fazendo agora home office, e eu trabalho muito mais do que trabalhava no escritório, e eu estou ficando esgotado, como é que eu lido com isso? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, como é que eu lido com essa situação? Não é? Deus tem as respostas. A todo tempo, a todo momento. Por isso Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, interceder humildemente, e agora buscar a minha vontade, buscar o meu ensino, buscar a minha sabedoria, buscar comunhão comigo. E tem mais uma coisa, ele diz da parte boa da pestilência, que na pestilência a conversão humilde vence o fenecimento da enfermidade. Fenecimento é a morte, falecimento. Estou usando uma palavra aqui diferente, para ser um pouco mais ameno, né? Uma coisa mais tranquila de se ouvir, mas é o falecimento da enfermidade, da doença. Gente, a conversão humilde resolveu isso para nós. Nós já estamos garantidos eternamente em Cristo Jesus. Aliás, domingo passado, uma pessoa recebeu a Jesus Cristo através da internet, do canal de YouTube da Igreja Batista de Vila Mariana. A pastora Darley já está dando assistência a essa vida. Que Deus abençoe você, se você está conosco aqui, que você continue crescendo nessa convicção e nessa graça que nós temos por meio de Cristo Jesus. Que a nossa eternidade já está resolvida. E eu preciso mudar a direção da minha vida. Converter-se aqui humildemente é voltar-se para outro lado. Se eu estou vivendo uma vida de desagrado a Deus, se eu estou vivendo uma vida de pecado a Deus, se eu estou vivendo uma vida de negligência a Deus, eu preciso virar 180 graus esse momento da minha vida. E agora, em vez de pecado, eu vivo uma vida de santidade. Agora, em vez de negligência, eu vivo uma vida de consagração a Deus. E assim o Senhor, Ele se agrada de nós nesse tempo de pandemia. E se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a parte boa da pestilência. Essa é a parte boa de toda essa pandemia. Esse cuidado perdoador, gracioso e amoroso que o Senhor quer ter conosco. Sabe por que eu digo que Ele quer? Porque a condicional que está aí, se, mostra essa querência, esse desejo, essa vontade do Senhor. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos curar. Ele quer nos sarar. Ele quer nos perdoar. Mas eu preciso orar humildemente. Eu preciso buscar a sua face humildemente. Eu preciso e você precisa converter-se humildemente dos nossos maus caminhos. E o ouvido do Senhor estará atento. Deixa eu dar um testemunho pessoal para você. Já conversei com o Márcio Juque agora de manhã aqui no gabinete. Estávamos resolvendo algumas coisas. Mas eu tive uma semana difícil essa semana agora. Muito difícil. Tive uma semana em que as coisas pareciam não colaborar com a alegria do meu coração. E as coisas foram acontecendo de forma galopante, uma em cima da outra. E o meu coração ruim, gente, o meu coração que não se humilha e ora humildemente, que não se humilha e busca humildemente, que não se converte humildemente, ficou murmurando, reclamando, questionando. E eu me lembro que as coisas não estavam resolvendo. Coisas que eram para ser resolvidas facilmente não estavam resolvendo. E a Denise chegou até mim e falou: "Você já orou, meu marido? Eu entendo que as coisas não estão resolvendo, porque Deus está trabalhando com o seu coração. Lembra que eu preguei há uns domingos atrás sobre provações? E eu confesso para vocês que eu fui reprovado nessa semana. E eu tive que pedir perdão ao meu Deus. Eu já estou perdoado, Deus já sarou meu coração. Mas é impressionante, queridos, como Deus trabalha com as nossas vidas. E enquanto eu humildemente não orei, enquanto humildemente eu não busquei a face do Senhor, enquanto humildemente eu não converti o meu coração peludo, dentuço, de murmuração, de reclamação, de questionamento, para um coração que dá graça por tudo, como ensina a palavra de Deus, em tudo dai graças, o Senhor não sarou a minha vida, o Senhor não perdoou o meu coração, o Senhor não curou os meus problemas. Mas no momento em que eu entendi que eu tinha que aplicar a qualquer custo, segundo Crônicas 7:14, no meu coração e na minha vida, o Senhor resolveu. Tudo está resolvido. Demorou uma semana por causa da dureza do meu coração. Demorou 5 dias úteis da semana por causa da dureza do meu coração, que afetou a minha família, afetou pessoas que estavam ao meu redor, me ajudando a resolver os problemas, porque o meu coração estava endurecido. Não permita que isso aconteça a você. Não permitemos mais que isso aconteça conosco, porque o Senhor tem uma palavra boa para nós. Quero terminar dando essas palavras boas do Senhor, da parte boa para o lado ruim da pestilência. A pestilência é vencida porque o Senhor perdoa e cura. E isso está lá no versículo 14. No finalzinho, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer perdoar e sarar. Deus quer resolver. Por que que isso está durando tanto tempo? É porque o mundo está com o coração duro ainda. Certamente porque o mundo ainda está com o coração peludo e dentuço. Não se humilha, nós sabemos disso, nós estamos vendo isso. Então cabe a nós como igreja, o povo de Deus, salvo pela graça de Jesus, propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, como diz 1 Pedro 2,9, mostrar a esse povo perdido como se humilhar diante de Deus, para que haja perdão de pecados e para que haja cura sobre a terra. Estamos vendo a falta de humildade da liderança mundial. Temos ouvido diariamente isso. A arrogância, a altivez, o orgulho próprio, por vencer pela palavra, por vencer pelo argumento e não vencer pela humildade. Nós não podemos viver assim. Mas também a pestilência é vencida porque o Senhor está atento com o seu olhar, a pestilência é vencida porque o Senhor está atento com o seu olhar da graça à nossa oração. Olha só o que diz o versículo 15: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Então estarão abertos os meus olhos. O Senhor está ali vigilante, com os seus olhos abertos. Ele está olhando e sabe o que está acontecendo. E por último, a pestilência é vencida, porque o Senhor está vigilante com seus ouvidos à nossa oração. E diz o texto assim: e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Isso cabe a mim e a você, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Se humilhar e intercedermos humildemente. Nos humilharmos e buscarmos a face do Senhor humildemente, sabendo que o Senhor é quem tem as respostas, Ele é que tem a sabedoria. Nos humilharmos e convertemos humildemente o nosso coração àquilo que Deus quer. Eu vivi isso essa semana e eu estou testemunhando a você, porque é isso que o Senhor quer. E Ele me perdoou. E Ele me abençoou, e Ele curou e sarou a minha terra. E Ele vai fazer isso com você, à medida que eu e você, que somos chamados pelo seu nome, de remidos pelo sangue de Jesus, nos humilharmos e orarmos e buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a terra. Por que nos ajoelhamos? Não é por causa de um rito religioso, nem para fazer bonito para as pessoas que estão ao nosso redor, nos mostrarmos como fazia o fariseu. Não. Nós nos ajoelhamos porque reconhecemos a soberania de Deus. E nesta semana também eu vi, nessas fraseologias de para-choque de caminhão, eu li, na verdade, com o Daniel, e mostrei para o Daniel e lemos juntos, uma frase que estava num caminhão de um cristão. E estava escrito assim: quando nos ajoelhamos perante Deus, não nos encurvamos diante das circunstâncias. Fantástico, não é? Aí eu quero adaptar essa frase que eu vi nesse para-choque de caminhão. Um caminhoneiro que está levando essa verdade aos lugares aí da vida. E eu quero terminar dizendo assim: quando humildemente nos ajoelhamos perante o trono da graça, não nos curvamos diante das circunstâncias difíceis da vida. Que Deus nos ajude. E eu quero convidar você, se pode, estamos em alguns poucos aqui no santuário, mas você em casa, se pode se ajoelhar, vamos nos ajoelhar juntos aí. E vamos orar para que o Senhor atenda as nossas necessidades, atenda as nossas dificuldades. Quando nos ajoelhamos humildemente diante do trono da graça, não nos curvamos diante das circunstâncias difíceis da vida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Teu amor e Tua graça nos ensina nesta manhã como devemos nos posicionar, como devemos nos portar, como devemos agir, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito e agradado na beleza da Tua graça e da Tua bondade. E assim, Senhor, o Senhor perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também diz na Tua Palavra que os Teus olhos estão abertos e os Teus ouvidos atentos à oração que estamos fazendo aqui. E oramos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor pode resolver essa situação. E Te agradecemos porque o Senhor já tem resolvido a muitos de nós. Te agradeço por toda a recuperação da saúde do pastor Eduardo. Continua, Senhor, recuperando o pulmão do Teu servo. Coloca a Tua mão sobre a vida dele, sobre a vida da Ana Lúcia. E cura, Senhor, os Teus servos, porque são templo do Teu Espírito Santo. Também peço que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre o corpo, o pulmão de todos que estão sofrendo da Covid-19. Põe a Tua mão poderosa sobre eles. São corpos que pertencem a Ti, entregues a Jesus, portanto, templo do Teu Espírito Santo. E rogamos, Senhor, que o Senhor opere poderosa e maravilhosamente. Rogamos também por outros que estão enfermos com outras enfermidades. Põe a Tua mão também poderosa, Senhor, sobre os corpos desses Teus servos e filhos. E age poderosamente. Sara, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor já tem feito isso e nós Te agradecemos. Rogamos também que o Senhor resolva as crises que virão, ou que já existem em nossas vidas. Colocamos diante do Senhor, dá sabedoria através da Tua Palavra para cada um de nós, para que possamos entender, compreender a direção, orientação e as decisões que o Senhor quer que tomemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor compartilha conosco a Tua sabedoria e resolve, Senhor, as crises existentes em nosso meio, sejam elas emocionais, sentimentais, econômicas, financeiras, relacionais. Toma-as, a Deus, nas Tuas mãos e age poderosamente. Senhor, nós entregamos a Igreja Batista de Vila Mariana nas Tuas mãos, aqueles que são nossos membros, congregados, todas as vidas agora que prestam culto conosco. Abençoa, Senhor, essas famílias, proteja-os, ó Deus, desse mal que nos circunda. Proveja, Senhor, as necessidades, as suas vidas, porque o Senhor é Deus de amor, é Deus de cuidado, é Deus de proteção. E Senhor, que as nossas vidas sejam vidas consagradas a Ti, santificadas a Ti, Senhor, para vivermos, independente de circunstâncias e situações, uma vida que Te agrada na beleza da Tua santidade. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, das nossas famílias, nos abençoe, de maneira que sejamos encontrados como família bendita do Senhor. Nós oramos assim, Pai, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.